Evangelho de João, capítulo de número 16. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus diz assim: e tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olha só o que Jesus ele está afirmando só neste trecho. Jesus ele está afirmando que paz só nele. Porque enquanto estivermos nesse mundo, nós passaremos por aflições. Ah, pastor, mas eu nunca passei por aflição. Eu vou provar para você que Jesus está certo. Que todos nós já passamos por aflições. Por exemplo, quem aqui já se sentiu angustiado, levanta a mão. Pastor, eu já me senti angustiado. Você já passou por um momento de angústia? A angústia é consequência de uma situação que te aflige, de uma aflição. Quer ver outro sentimento? Quem nunca ficou preocupado? Você já ficou preocupado alguma vez? Ah, pastor, eu já fiquei preocupado. Pois bem, preocupação é sintoma de aflição. Quer dizer, quando você está sendo afligido, você sente preocupação. A preocupação é um sentimento que vem quando há aflição. Outra coisa, quem nunca se sentiu ansioso? Você já ficou ansioso, ansiosa? Quem aqui já ficou ansioso? Puxa, 100% da igreja. Ansiedade é sintoma de aflição. Quer ver outra coisa que é sintoma de aflição e muita gente não percebe? Você já ficou inquieto? Inquieto. Sabe aquela inquietude que vem, que você senta, não consegue ficar sentado. Você vai trabalhar e não consegue ficar ali parado. Aí chega alguém e fala: qual é o problema? Que foi? Fica quieto, para! Não, mas eu não consigo. Porque esta inquietude, ela é consequência de aflição. Então você vê como Jesus, ele está falando a mais absoluta verdade, quando ele diz que neste mundo nós teremos aflições, paz só nele, só nele. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, porque neste mundo tereis aflições. Mas aí ele diz assim: mas tende bom ânimo. Diga assim: eu tenho que ter bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo diante das aflições. E sabe por que você tem que ter bom ânimo? Jesus diz: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí você diz assim: pastor, mas Jesus é Deus. Para ele é moleza vencer o mundo. Se esquece do que está escrito, que ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e na forma de servo, foi encontrado na forma de homem. Quero dizer, Jesus, ele se igualou a mim, a você, e é como se ele estivesse dizendo: se eu venci o mundo na forma de homem, você é capaz de vencer também as suas aflições. Agora a questão é lidar. Como lidar com as principais aflições que enfrentamos? Jesus nos ensinou como, e nós vamos aprender nessa noite. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a dizer ao teu coração? que Ele tem como te ajudar a vencer esta angústia, esta preocupação, esta ansiedade, vencer esta inquietude, esta agonia que está aí no teu coração, porque talvez você já passou por aflições, ou até está passando por aflições. Pastor, eu vim aflito aqui na igreja nesta noite, mas Deus vai te ensinar a vencer esta aflição. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar no seu coração. Quando Jesus ele diz aos seus discípulos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, porque neste mundo tereis aflições. Jesus está preparando o nosso espírito para enfrentar as aflições deste mundo. E as aflições é tudo aquilo que nos traz angústia, tudo aquilo que nos traz preocupação, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos põe em estado de agonia. A aflição, ela existe, e neste mundo Jesus disse que nós sempre passaríamos por ela. Então a questão é saber como agir diante das aflições que enfrentamos. Quando o Senhor Jesus, ele esteve aqui nesta terra, Jesus explicou aos seus discípulos que eles iriam enfrentar diversos momentos de aflição e que eles deveriam saber como proceder diante destes momentos que eles enfrentariam. Tanto que nós encontramos uma instrução muito interessante deixada pelo Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Vamos ver aqui comigo. Jesus chama os 12 discípulos até ele, os 12 apóstolos, e Jesus vai lhes dar uma missão, e a missão destes 12 é irem à frente de Jesus e preparar as cidades e preparar as aldeias para quando Jesus chegasse. Então Jesus havia dito para eles: olha, vocês vão à minha frente, vocês vão curar os doentes, vão expulsar os demônios, e vocês vão dizer que eu estou chegando, que eu estou vindo. E não é muito diferente da nossa missão hoje. E não é só a minha missão, é a tua missão também. A nossa missão qual é? A nossa missão é preparar as pessoas para a volta de Jesus. É preparar as pessoas à nossa volta, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. E a nossa missão continua sendo a mesma que os discípulos de Jesus tinham. Mas aí Jesus começou a dizer o seguinte. Estou no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 11. Jesus diz assim: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. A primeira coisa que Jesus está dizendo para os discípulos, que não era para eles ficarem de casa em casa. Jesus estava dizendo: olha, vocês vão ver a casa que vos receba, que abra as portas para vocês, e vocês vão entrar nesta casa, e vocês vão ficar ali até o dia de partir, até o final. Não é para vocês ficarem de casa em casa, ou de lugar em lugar, é para vocês chegarem onde vos receberem, e ali permanecer. E aí Jesus começa a dizer assim: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. O que que Jesus ele está nos ensinando aqui? Jesus está ensinando que nem sempre nós estaremos em um ambiente, ou em uma casa, ou em um lugar, onde as pessoas serão dignas da paz que recebemos de Deus. Às vezes você vai estar num ambiente de trabalho em que as pessoas não são dignas de receber essa paz. Ou às vezes até dentro da tua própria casa haverá pessoas que não são dignas desta paz. Mas o que que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: saudai-a. Se ali houver pessoas dignas de paz, elas vão receber a paz que eu dei a vocês. Mas se não houver ali pessoas dignas de paz, então que você permaneça em paz. Você sabe qual é o erro que nós cometemos? A gente acha, porque vive em uma casa em pé de guerra, que a gente tem que também sair brigando com todo mundo. Ah, mas meu pai briga, minha mãe briga, meu avô briga, meu marido briga, minha esposa briga, e eu tenho que brigar também. Erro seu, você é filho de Deus, e se as pessoas dentro da sua casa ou no ambiente de trabalho não são dignas da tua paz, que pelo menos você se preserve em paz, que você tenha a paz de Cristo dentro do seu coração. Quer dizer, se lá não houver pessoas de paz, então que permaneça sobre você, sobre a sua vida, a paz que Deus te deu. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Ah, por quê? Ah, mas pastor, é que o senhor não conhece minha família. Minha família é sangue quente. Mas minha família é de italiano. Gosta de falar alto. Parece que está todo mundo brigando, viu? Quando a família reúne, se você chegasse, ia falar assim: ixi, está tendo pega para capar no meio dos palharins. Meu Deus do céu, é briga! É briga, separando, não é briga. Está todo mundo conversando. Mas todo mundo fala alto e fala gritando. É coisa de italiano mesmo. Agora, não é por isso que eu tenho que me ausentar da minha paz. Não é por causa disso que eu tenho que falar assim: não, a minha família tem sangue quente, então eu tenho que ter sangue quente também. Não, nós temos que manter a nossa paz. Diga: eu tenho que manter a minha paz. Diga: eu tenho que manter a minha paz. Quero dizer, nós temos que aprender a manter a nossa paz, como Jesus está dizendo. Aí ele começa a preparar o nosso espírito para as aflições. Quer ver a primeira coisa que Jesus diz que causa aflição numa pessoa? Rejeição. Você já foi rejeitado? Já passou por um momento de rejeição? De alguém que te rejeita? De alguém que não te escuta? Porque às vezes a rejeição não está só no ato da pessoa te desprezar, mas está em não te escutar também, em não te ouvir. Você já passou por isso? Você fica ou não fica angustiado? Você já foi na casa de alguém e sentiu que você estava sobrando dentro da casa? Como se você estivesse atrapalhando alguma coisa? Qual foi a sensação que você sentiu? Você ficou aflito, você ficou angustiado e falou: ah, eu vou lá e já volto, tá? Não vi a hora de arrumar uma brechinha para sair fora do lugar. Porque a verdade é que quando você sofre rejeição, você sente aflição, você fica angustiado, você fica aflito, você se sente inquieto. Você fica ansioso, tudo isso, conjunto de aflição por rejeição. Quantas pessoas não são rejeitadas na sua vida sentimental, na sua vida conjugal? E às vezes a rejeição não vem só do aspecto físico da coisa. Vem da pessoa não querer te ouvir mesmo. Você fala, 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 e a pessoa não te escuta. A pessoa não escuta o que você está dizendo para ela. Jesus preparou o espírito dos discípulos para a rejeição. E como que a gente tem que agir quando houver rejeição? O que que eu tenho que fazer quando tem rejeição? Versículo de número 14. E se ninguém vos receber, olha aí, se ninguém vos receber, se ninguém me recebe, é porque me rejeita, não é? Se ninguém me recebe, é porque eu estou sendo rejeitado. E se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Oh, pastor Daniel, o senhor não sabe que palavra boa é essa que o senhor está me dando. Eu estava pensando mesmo em largar esse homem, estava pensando mesmo em largar essa mulher, porque não me ouve, não me escuta. Eu estava pensando mesmo em pôr esses filhos para correr de dentro de casa, e agora o senhor me dá essa palavra. Ah, amanhã é sábado, mas segunda-feira estou dando entrada no divórcio. Será que é isso que Jesus está falando? Será que é disso que Jesus está querendo dizer? Quer dizer que se a pessoa te rejeita, não te escuta, então bate o pó, vai embora e larga ela, é isso? Larga teu filho, larga tua filha, larga teu marido, larga tua esposa, larga a pessoa de mão, é isso que Jesus está dizendo? Não, você prestou atenção, bate o pó do teu pé. Como que você veio até aqui? Ah, pastor, eu vim de ônibus, eu vim de carro. Só que como que você chegou até o teu carro e como que você chegou até o ponto de ônibus? Não foi junto com os seus pezinhos. Seus pezinhos te levaram até o ponto, ou te levaram até o carro, e você veio dirigindo até aqui. Ah, meu carro é automático, mas estava lá o pezinho no acelerador, no freio, não é? O que que o pé representa na Bíblia? Os pés representam na Bíblia o teu caminho. Representa o teu caminho. E o pó que Jesus está dizendo aqui representa a rejeição. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a rejeição sofrida não influencia o teu caminho. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que você pode ser rejeitado, você pode as pessoas não quererem te ouvir, mas você não pode deixar que a rejeição sofrida venha ditar o seu caminho e ditar os seus passos. Meu irmão, se fosse assim, a pessoa não te ouvir, eu já tinha largado de pregar a palavra. Quantas pessoas não vêm na igreja, escutam e entram por um ouvido e sai pelo outro? Mas não, eu não posso deixar que a rejeição venha se tornar uma aflição que conduz o meu caminho. Eu vejo tantas pessoas com bons objetivos, com boas metas, mas sabe por que não fazem? Porque estão deixando que a rejeição que sofreram de outros influencie as suas decisões. Ah, mas e se eu fizer e também me rejeitarem? Ah, se eu quiser e também me rejeitarem? Ah, se eu pensar e também me rejeitarem? Escute o que Jesus está te dizendo, porque há mulheres, homens que foram rejeitados na sua vida sentimental e até hoje não conseguem ser felizes com ninguém, porque sentem que serão rejeitados por todos. Pare com isso, não deixe que este pó da rejeição contamine o teu caminho, porque Jesus tem um caminho maravilhoso e repleto de bênçãos para você. Não deixe, é isso que Jesus está dizendo. Bate o pó do teu pé, Não deixa que o pó da rejeição interfira no teu caminho, interfira na tua caminhada. Agora, outra coisa que traz aflição é perseguição, não é? Ser perseguido, você já foi perseguido? Perseguido por um vizinho, perseguido por um chefe, por um encarregado, perseguido por alguém da família. Quem nunca foi perseguido, não é? Isso traz ou não traz aflição? Lógico que traz. Qual é a pessoa que é perseguida que se sente bem? Qual é a pessoa que quando é perseguida, ela não fica aflita? Ela não fica angustiada, ela chega para trabalhar, está fazendo o mesmo trabalho que a pessoa do lado. Aí para a pessoa do lado, a pessoa olha e fala assim, o perseguidor olha e fala assim, isso, está muito bom, você está fazendo igualzinho. Aí ele olha para você e fala, tem que melhorar, não está bom não, viu? O seu não está bom, o dele está, mas o seu não está não. O dele está mais simétrico do que o teu, está igualzinho. Você bate o olho e fala assim, ué, mas o meu é igual ao dele. Está igualzinho, mas há uma sensação de perseguição. Como que nós temos que agir quando somos perseguidos? Quando estamos sendo afligidos pela perseguição? Como que nós temos que agir? Jesus diz como que a gente tem que agir. Olha lá, versículo de número 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Ora, você acha que o lobo não vai perseguir a ovelha? Você é ovelha, só que há lobos ao teu redor. Então Jesus está dizendo, perseguição, vocês vão sofrer. Vocês vão ser perseguidos, serão perseguidos. Vocês serão sim, vocês são ovelhas no meio de lobos. Você acha que um lobo que sente uma ovelha no meio alcateia, né? É alcateia, conjunto de lobos, é isso? Alcateia, né? Imagine só um lobo sentindo uma ovelha no meio da alcateia. Ele vai fazer o quê? Vai perseguir. Quer dizer, você está lá, dentro da empresa, você é a ovelha e em volta um monte de lobo. Eles vão olhar e vão falar assim, opa, tem uma ovelha aqui no meio. Tem uma ovelha, a gente tem que devorar essa ovelha. A gente tem que acabar com essa ovelha. A gente tem que devorar ela. Então Jesus está dizendo, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, agora aqui vem a dica de Jesus. Se você está sendo perseguido, põe isso em prática a partir de hoje. Portanto, sede prudentes. Você não pode chegar de peito aberto achando que está tudo normal, não. Você tem que ser prudente. Você tem que ser uma pessoa prudente. Você tem que ser prudente. E olha o nível de prudência. Jesus ele diz assim, ó, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu vou começar pela pomba para você entender. Eu me lembro quando eu era pequeno, antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia o pessoal só quer saber de videogame e celular e ficar dentro de casa. É uma luta para os meus meninos descer e jogar uma bola que eu nunca vi. Desce, vai jogar bola. E não, está no celular, está no zap zap, está no videogame, né? Faz outra coisa. Mas antigamente o pai levava a criança para a praça. Não era assim? Na minha época era assim. Na minha época, o meu pai pegava a gente e ia para a pracinha. Levava lá, soltava a gente na pracinha lá. E a gente ficava brincando. Brincava de bola, ficava brincando de pega-pega, né? Pique-esconde. Ficava brincando. Aí a gente estava lá brincando na praça. Aí chegava o tiozinho da pipoca. Chegava lá e começava a estourar a pipoca bem lá no meio das crianças. Menina, era aquele cheiro de pipoca. A criançada tudo saía correndo para ir atrás do pai para pedir para comprar pipoca. Aí eu chegava para o meu pai todo feliz. Eu falava, pai, me compra pipoca, eu quero pipoca, porque é pipoca, porque é pipoca. E eu quero pipoca. Aí ele olhava para mim e falava assim, eu compro pipoca. Você compra, pai? Compro. Só se você conseguir pegar aquela pombinha ali. Aí eu falava, que pombinha? A hora que eu olhava, estava lá a pombinha. Cru, cru, cru. Aí eu olhava na minha inocência e falava assim, moleza. Tá no papo essa pomba boba aí, ó. Olha lá, vou pegar ela assim, ó. Vou pegar ela assim, num estalar de dedo. A pombinha lá, cisco um pouquinho aqui, né? Aí eu começava a cercar a pombinha. Eu começava a cercar, eu só via ela levantando o pescocinho. E eu lá, cercando, eu vou pegar essa pomba boba. Aí eu começava a acelerar o meu passo um pouquinho, a pombinha naquela mansidão dela, ela ali mansinha, e ela começava também a apressar o passinho dela, cru, cru, cru. Aí a hora que eu ia dar o bote para pegar a pombinha, sabe o que ela fazia? A danada voava, mas não era aquele voo de sumir não, ela levantava a voa aqui tão suave, e descia atrás de mim. Aí eu olhava e saía correndo de novo, e ela de novo. Você está entendendo o que Jesus está te ensinando? Seja simples como a pomba, mas não é porque a pomba é simples que ela se deixa aprisionar. Você tem que ter este espírito simples como uma pomba, estar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, ser prudente, e na hora que o inimigo, que o lobo tentar te abocanhar, você ali suavemente levanta o teu voo, sai da direção dele e continua a sua caminhada, em nome do Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus diz: prudente como a serpente. Como assim, pastor, prudente como a serpente? Prudente como uma serpente. Você já encarou uma serpente? Você já encarou? Não, pastor, nunca encarei. Eu já encarei uma. Estava pescando com meu pai, aí saí correndo com a minha irmã para brincar um pouco mais à frente. A hora que a gente saiu correndo, saiu uma, não sei se era jiboia, não manjo muito disso não, mas saiu do meio do mato, parou bem na minha frente. Parou bem na minha frente, meu pai só gritou, para! Aí eu parei e a cobra armou assim. A hora que ela me viu, ela armou. Pastor, ela te atacou? Não. Ela só mostrou, se você vir, você vai ter. Ela só mostrou para mim, se você me encarar, você vai ter. Mas sabe qual foi a reação dela? Buscar uma saída. Não o confronto. Ela me mostrou que ela podia me confrontar. Ela me mostrou que ela podia me confrontar, mas que ela preferiria fugir, ter um plano de saída, do que encarar um conflito, encarar um atrito. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Você tem que ser manso como uma pomba, mas você tem que ser prudente como uma serpente. Você tem que chegar e dizer, opa! Espera aí, não é bem assim, mas eu posso até encarar você, mas eu prefiro encontrar uma saída, uma solução, ao invés de entrar no conflito, ao invés de entrar no confronto. Essa é a posição que nós temos que ter no momento da perseguição. No momento que somos perseguidos, nós temos que exatamente sermos simples como a pomba, não nos deixarmos aprisionar e sermos prudentes como uma serpente, demonstrar que temos capacidade se um confronto for necessário, mas que nós não queremos o confronto, nós queremos encontrar uma saída para resolver da forma mais coerente a situação que está diante de nós. É isso que Jesus quer que você seja. Agora tem uma terceira situação que gera na vida do homem também aflição. Você sabe qual, e na minha opinião, é a maior, a coisa que mais aflige as pessoas hoje. Sabe qual é? É a aflição quando está dentro da própria casa. Quantas pessoas não são afligidas pela própria família? Qual é o pai e a mãe que fica bem quando o filho está envolvido com coisa errada? Qual é o pai e a mãe que fica tranquilo e não fica angustiado, não fica ansioso, quando sabe que a filha está andando com marginal, que a filha está se envolvendo com um rapaz que não é boa índole. Qual é o esposo ou a esposa que fica tranquilo quando percebe que dentro da sua casa está uma situação de aflição, onde ela está dentro de casa sendo afligida? Ela está dentro de casa passando por uma aflição. Quantas pessoas não estão sendo afligidas dentro da sua própria casa? E como que essa pessoa tem que agir? Como que aquele que está sendo afligido ou perseguido pela própria família, ou desprezado pelos seus próprios entes queridos, como que ele tem que agir? Como que ele tem que proceder? Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 10, versículo de número 21. Jesus alertou a gente que essa aflição aconteceria. Olha o que ele diz: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. É incrível isso, mas é verdade. Tem pessoa que escuta até o familiar dizendo: eu te odeio, se eu pudesse eu não levava mais para tua cara, eu te odeio, não é? Há pessoas que escutam isso dos próprios parentes, dos próprios familiares. Pai que fala que odeia filho, filho que fala que odeia pai, irmão que fala que odeia irmão, irmã que fala que odeia irmã, e ainda usa a religião para dizer que te odeia. Ah, depois que você se converteu, foi para esta igreja, você mudou, você está diferente, é uma raiva que eu tenho de você, já vem você com esse papo de crente. Ah, se você quer salvar esse casamento, é melhor você largar essa igreja, porque se continuar assim, eu vou sair de casa. Quantas mulheres já não ouviram isso? Se você continuar indo para essa igreja aí, para essa coisa de crente, nem vem aqui na casa do teu pai, nem apareça aqui. O dia que você parar com essa besteira aí, você vem me visitar. Quantas vezes a pessoa que se converte não escuta esses absurdos de dentro da sua própria família? Ou se não, teve uma reunião de família. Teve reunião de família? Você não foi. Não esqueci. Você não foi convidado, né? Porque depois você se converteu, você ficou chato, você não bebe mais, você não fuma mais, você não fala mais palavrão. Então a gente não te chama mais. Quantas vezes nós não sofremos esse tipo de aflição dentro da nossa própria casa? Mas como é que tem que ser o meu comportamento, o teu comportamento, quando a aflição está dentro de casa? O que que a gente tem que fazer? Olha o que tem que ser feito. Jesus disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você se sentir perseguido pela tua família, quando você sentir a aflição vindo de dentro das quatro paredes que dizem respeito à tua própria casa, não perca a sua fé, mas fica firme na tua fé, porque você será salvo e Deus vai salvar também a sua família e a sua parentela, em nome do Deus Todo-Poderoso. E não cai nessa malandragem do diabo, viu? Você quer ver qual a malandragem? Se você sair da igreja, a nossa convivência vai ser melhor. Vai ser melhor nada. Vai ser melhor nada, porque com Jesus lá dentro está ruim. Sem Jesus é aí que a coisa vai acabar de vez. É igual uma senhora me procurou para pedir um conselho. Ela falou: pastor, eu estava firme na igreja, firme na presença de Deus, e aí o meu marido começou com esse negócio, porque esse negócio de você ir para a igreja está acabando com o nosso casamento, você não é mais a mesma coisa. Se você quer salvar o nosso casamento, larga a igreja. Aí ela pegou e falou assim: pastor, fiz a vontade dele, larguei a igreja. Sabe o que aconteceu? Um mês depois ele saiu de casa e arrumou outra. Quer dizer, A verdade é que não melhorou o relacionamento. Piorou o relacionamento. Porque se Deus, estando dentro da casa, o camarada já está falando esses absurdos, imagina sem Deus dentro da casa. É aí que a coisa está errada. Por isso que Jesus está dizendo: não abandone a tua fé, continue firme na tua fé em Deus, porque aí Deus vai resgatar tanto você quanto toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. No Salmo 34, no versículo 19, o salmista diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Eu não sei qual é a aflição que você está passando, mas eu sei quem vai te livrar nessa noite, e o nome dele é Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor e fique de pé no seu lugar. Agora deixa eu te falar uma coisa que Jesus disse. Jesus disse assim: não temas aquilo que pode fazer mal ao teu corpo, mas não pode fazer mal à tua alma. Jesus ensinou isso. Angústia, aflição, angústia, preocupação, inquietude, são sentimentos do corpo, são situações que estão se manifestando no corpo por causa da aflição. Mas você não pode deixar que a aflição ataque a tua alma. Você não pode deixar, você não pode permitir, porque só tem poder de agir contra mim aquilo que eu dou força para aquela situação que eu dou força. Quer dizer, se a pessoa me persegue e eu deixo que aquela perseguição ataque a minha alma, o meu homem interior, nossa, que pressão que vai ser essa perseguição. Mas se eu não tiver medo daquilo que ataca o meu corpo, mas não pode fazer mal à minha alma, aquela perseguição vai ser fichinha. Se a rejeição que eu estou sofrendo, eu deixo que ela ataque a minha alma, nossa, que rejeição. Eu vou me trancar num quarto, eu vou ficar num quarto escuro, chorando, me lamentando da vida. Vou ficar dizendo: Deus, me leve embora, não aguento mais. Porque eu estou deixando que aquela rejeição influencie a minha alma, o meu homem interior. Agora, quando você aprende essa lição que Jesus ensinou, que você não tem que temer aquilo que faz mal ao corpo, mas não pode fazer mal à tua alma, sabe como que você fica? Você fica igual Jesus no meio da tempestade. Está lá os discípulos apavorados, e como que Jesus estava na polpa do barco, dormindo, tranquilo. Quer dizer, as pessoas vão se surpreender e vão dizer: você está sendo perseguido e está tranquilo. Você está no meio de uma tempestade dentro da tua casa e você está tranquila. Você está sendo rejeitado, rejeitada e está tranquila. Está tranquilo? Sim, porque eu sigo o que Jesus disse. Eu não tenho que ter medo daquilo que pode dar angústia ao meu corpo, mas não pode afligir a minha alma. Só vai afligir a tua alma esta angústia, essa aflição, se você der lugar a ela. Por isso que Paulo dizia: não deis ocasião ao diabo, não deis lugar ao diabo, não deis lugar, não deis lugar, não dê lugar a essa aflição. Você não pode dar lugar. Você não pode dar lugar. O único que tem lugar para influenciar teu homem interior é Deus. E você tem que dizer isso. Quando vir a aflição, você tem que dizer: aflição, eu te rejeito. Porque a minha alma só Deus influencia. Aflição, eu te rejeito. Porque a minha alma só Deus influencia. a minha alma, só Deus. Angústia, tristeza, não vai influenciar a minha alma. Pode até me abater, posso ficar angustiado, posso às vezes até ficar triste. Só que não é porque eu estou angustiado ou triste que eu estou derrotado. Porque eu não vou temer aquilo que não pode fazer mal à minha alma. E você tem que começar a pôr esta lição em prática. O que Jesus te ensinou. Está sofrendo rejeição? Bate o pó da rejeição das suas sandálias. Está até mesmo sendo perseguido dentro da tua casa? Não abandone a tua fé. Não abandone a tua fé em Deus. Está sofrendo perseguição pelas pessoas? Seja prudente. Manso como pomba, mas prudente como uma serpente. Seja assim. E você vai ver como Deus vai mudar essa situação. Agora, para que você tenha esse equilíbrio, você tem que ter Jesus na tua vida. Porque é Jesus que vai te dar esse equilíbrio. É Jesus que vai te dar a paz, para que seja o teu equilíbrio no tempo da aflição. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas em mim encontrareis paz. Em mim tereis paz. Então, Jesus é a paz que vai contrabalancear essa balança. E que vai dar equilíbrio. Que vai dar o equilíbrio para que você não perca o prumo, para que você não perca a direção. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, ou se você se afastou e quer se reconciliar com Jesus hoje: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que nesta noite quer entregar a tua vida a Cristo, ou quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que levantou a sua mão, deixa eu orar por você. Vem aqui diante do altar de Deus. Vem cá, deixa eu orar pela tua vida. Vem cá, vem entregar tua vida a Jesus, vem se reconciliar com Jesus. Eu não sei o que é que está te afligindo, eu não sei se você está passando por alguma aflição, ou passou por alguma aflição, mas eu sei quem vai te livrar da aflição, e é Jesus. Se houver mais alguém ou que queira entregar a vida a Cristo ou se reconciliar com Jesus, sai do teu lugar e vem aqui para frente, que eu vou orar por você, que eu vou orar pela tua vida. E se você já está na igreja, já está na casa de Deus, só que você tem sofrido muitas aflições, pastor, é uma coisa desproporcional, pastor. O senhor disse aí que eu não posso permitir que as aflições influenciem a minha alma, mas às vezes é difícil, pastor. É aflição de todo lado, é aflição de todo jeito. Quer que Deus te ajude a vencer as suas aflições? Pastor, ora por mim, eu preciso dessa força. Então vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Vem cá, que eu vou orar pela tua vida. Vou orar para que Deus te ajude a vencer esta aflição. Se você está se sentindo rejeitado, rejeitada, eu vou orar para você vencer essa aflição da rejeição. Se você está sendo afligido por perseguição, eu vou orar para Deus te ajudar a vencer essa perseguição. E se você está sendo afligido por problemas dentro da sua própria casa, eu vou orar e você vai vencer essa aflição também. Então você que está aqui à frente, entregando a sua vida a Cristo, se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Firmo os meus passos na tua presença, em nome de Jesus Cristo. E você que já está na igreja, mas quer vencer as aflições, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu preciso do teu socorro e da tua ajuda. Senhor, tu sabes as aflições que eu estou atravessando, e preciso que o Senhor me ajude a vencê-las e a superá-las. Senhor, eu confio na tua palavra, que é o Senhor que me livra de todas elas. Então vem agora ao meu socorro e me livre desta aflição, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você agora. Senhor amado Deus e bendito Pai, primeiramente eu quero orar por cada vida que recebe ao teu filho Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para estes que se reconciliam contigo, que pedem o perdão dos seus pecados e falhas. Senhor, firma os seus passos na tua presença e edifica a vida deste homem e a vida desta mulher. Olha para estes que já estão na tua casa, mas que estão passando por momentos de aflições, pois como disse o teu filho, neste mundo nós teríamos aflições. Então, Senhor, em nome de Jesus, ajuda este teu filho a estar com a filha e livra ele, livra ela desta aflição. Se esta pessoa está sendo afligido pela rejeição, ou afligido pela perseguição, ou afligido por problemas dentro da sua própria casa, no seio da sua parentela, meu Deus, livra este teu filho e livra esta tua filha. Livra esta pessoa, não deixa que esta aflição influencie a sua caminhada, influencie as suas decisões, influencie a sua vida, mas livra este homem, esta mulher, das aflições que ele está sofrendo e que ela está sofrendo. Senhor, põe as tuas mãos, abençoe este homem, abençoe a esta mulher, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.